Estamos de volta com os 10 mais. É isso aí, os 10 mais da Rádio Arquibancada, hoje falando da Beija-Flor de Nilópolis, aqui com o Aidon André Mota. Próximo samba, Aidon, o quarto samba da nossa lista, qual é?
Pois é, o quarto samba é o do primeiro título da Beija-Flor, entre as grandes do Carnaval, que é o samba de 76, Sonhar com o Rei da Leão, que é um samba cercado de muitas histórias. A primeira é o seguinte, quando o Joãozinho 30 já havia encerrado, né, o prazo para inscrição dos candidatos na disputa de samba enredo desse ano, quando o Neguinho, então o Neguinho da Vala, né, que depois virou o nosso Neguinho da Beija-Flor, ele quis inscrever uma obra também, né? E o Joãozinho resistiu, ele precisou convencer e tudo. O Neguinho é muito diplomático, muito educado, muito simpático sempre. Conseguiu lá, com aquele charme de sambista dele, conseguiu convencer o João.
Aquele sorrisão.
Isso, a deixar o samba entrar na disputa, e o samba ganhou a disputa. O samba, ele tem uma... Ele seria impossível hoje, né? Eu acho que esse enredo e esse samba seriam impossíveis
Tempos
hoje.
Tempos tão politicamente corretos,
pois,
né?
Pois é. E ele tem uma deliciosa incorreção política, que é delicioso, que ele fala em sonhar com filharada é o coelhinho, com gente teimosa na cabeça da burrinho, e com um rapaz todo enfeitado, o resultado pessoal é pavão, é veado. Você imagina
hoje em dia
alguém
o movimento gay é vir com
Deus
tudo.
Meu Deus do céu, só de pensar, eu tô com medo até de a gente falar isso aqui agora, já dá problema. Então, assim, mas é uma peça maravilhosa de humor carnavalesco. Um humor
carnavalesco na pura essência.
Exatamente,
né?
Um humor que, infelizmente, a Beija-Flor perdeu, uma coisa que falta aos enredos da Beija-Flor atuais. É o humor. A Beija-Flor é uma escola que não apresenta o humor nas suas alegorias, nos seus enredos. Ela não investe nisso. E esse samba tinha isso. E esse enredo, que é fruto da genialidade do Joãozinho 30, na verdade, ele era um enredo, era uma encomenda do Nelson e do Anísio para o João, que queriam fazer uma homenagem ao Natal da Portela. Lendário patrono da Portela, enfim.
Tinha recém-falecido.
O banqueiro de bicho mais famoso do carnaval, acho que até hoje, né? Talvez rivaliza ali com o Castor de Andrade em termos de fama.
Acho que é mais mítico,
mais,
né?
Mais mítico. Mais... A palavra é mítico, Anderson, exatamente. E aí o João, quando teve a reunião lá para receber a encomenda, queremos um enredo sobre o Natal. O João disse o seguinte: vamos fazer um enredo sobre o Natal, vamos botar o Natal no enredo, mas que tal fazer um enredo sobre os sonhos e as crenças que cercam o jogo do bicho? E aí deu esse enredo genial, que na verdade ele é genial porque ele é simples, no fundo, né? Fica muito fácil de você...
A leitura, né?
Elaborar um carnaval a partir daí. E por fim, que é a prova de que a Beija-Flor tinha chegado para ficar, o carro abre alas foi feito no barracão da Mocidade Independente, numa gentileza do Castor de Andrade, que permitiu que a Mocidade, que a Beija-Flor fizesse o abre-alas no barracão, que era perto de onde aconteceu o desfile, que era na Presidente Vargas, num trecho da Presidente Vargas. Os outros carros vieram empurrados de Nilópolis. Eu não canso de contar essa história, porque ela é quase inacreditável, né? Você vir empurrando por Nilópolis, chega na Dutra, depois na Avenida Brasil, e você vem trazendo os carros, levava, sei lá, 3 dias para os carros todos chegarem. Mas o abre-alas, quando o Castor viu o abre-alas da Beija-Flor pronto, a obra do Joãozinho 30, ele tomou um susto. Ele falou: que isso? Que coisa maravilhosa. E o Castor foi um dos primeiros a entender que a Beija-Flor tinha chegado para ficar. E aí chegou com esse enredo, Sonhar com o Rei da Leão, desse samba que eu acho um samba muito, mas muito legal.
E também é uma virada, né? Também não só a própria chegada do Joãozinho, uma virada até também temática, porque a Beija-Flor, acho que a gente até vai falar mais isso à frente, tinha uma marca de ter feito enredos, né, de exaltação à ditadura militar.
Sim, ela dá uma guinada completa.
Totalmente, faz um enredo fora da lei, entre aspas, né, porque, né, é contravenção o jogo do bicho, enfim. Então você sai da coisa oficial, né, de saudação ao regime militar, para exaltar os contraventores, o jogo, enfim.
Lembrando, isso é um outro mérito dos carnavais de antigamente, que o carnaval atual meio que perdeu, que é essa liberdade criativa. Havia uma liberdade criativa muito maior. Hoje é tudo muito engessado por um regulamento excessivamente detalhista para o exemplo mais atual, enfim, saindo um pouco do assunto, mas dentro do mesmo assunto, essa praga de sinopse que amarra os compositores e atrapalha a qualidade
do samba. Faltou o carro tal, então bota um verso aqui. Pois faltou não sei o que, bota...
É, nessa época a gente não tinha isso. Você tinha ali um entrosamento, evidentemente, entre a parte visual e a parte, né, do som, da música, mas você não tinha essa coisa engessada que você tem hoje, que faz com que a gente não tenha desfiles arrebatadores há muito tempo. Só a gente acha arrebatador porque o nosso coração, nós somos tudo doente, né? Tirando a gente.
Hoje em dia, como eu canso de falar, o carnavalesco é quase um parceiro de samba.
Sim.
Ele, daqui a algum tempo ele vai estar assinando samba junto com os compositores, que eles indicam para o compositor exatamente como tem que ser feito. Se não fizer, é cortado. Ou se fizer e ganhar, é modificado para a forma que o carnavalesco quer. E realmente, nessa época, esse desfile foi uma mudança, não só uma mudança com relação aos enredos, com relação à temática da Beija-Flor, mas uma mudança no carnaval, que começaram a aparecer as grandes escolas. Esse carnaval da Beija-Flor monstruoso.
É o que o Império, anos depois, chamou de Super Escola de Samba S.A.
Exatamente. Foi um carnaval... pareciam escolas do acesso e a Beija-Flor... A escola de especial, essa foi uma grande mudança.
E aí o Joãozinho 30, ele diz, numa famosa entrevista dele para Veja, que ele fala que ninguém entendia porque aqueles carros tão altos. E aí ele apontou para a arquibancada e falou, para ficar na altura do público da arquibancada.
Exatamente.
Falando hoje, o ouvinte vai dizer, que coisa idiota, isso é óbvio. Mas assim, só o gênio enxerga o óbvio antes de todo mundo. Que é o caso do Joãozinho 30. Ele enxergou o óbvio. Ele falou assim, então tem que botar o carro lá no alto para o público poder ver.
Quer dizer, que bancadas cresceram. Antigamente era um caixote. As pessoas viam no mesmo nível.
Isso.
E... Nos anos 70 começaram a aparecer as arquibancadas na Presidente Vargas.
Porque já era o crescimento da festa que chegou.
Já era o crescimento da festa, exatamente.
Pois é, então vamos lá. 1976, né, o samba do próprio Neguinho, o samba só dele. Né, essa história toda aí que o Aida não contou, ele foi lá, insistiu, conseguiu, pro bem do carnaval, conseguiu escrever.
Neguinho da Vala, né?
Ah, na época, Neguinho da Vala.
O compositor do Leão de Nova Iguaçu que escrevia samba na Beija-Flor.
Então vamos lá.
Sonha com a ser borbolita, sem contemplação, sonha com o rei galeão, mas nesta festa de real valor não é não. O palpite certo é beija-flor, beija-flor, cantando e lembrando em flores, meu rio querido, dos jogos de flores, quando o barão de Drummond criou um jardim repleto de animais, então lançou um sorteio popular. E para ganhar 20 mil reais com 10 tostões, o povo começou a imaginar, buscando o belo ganho dos sonhos, inspiração para um dia acertar. Sonhar com filharada é o coelhinho, gente teimosa na cabeça da burrinho, e com o rapaz todo enfeitado, resultado pessoal é papão arrebeado. Sonhar com filharada é um coelhinho, com gente teimosa na cabeça da burrinho, e com o rapaz todo enfeitado, resultado pessoal é papão arrebeado. E assim desta quem contou planta em madureira foi Natal, o pau Natal, consagrando sua escola na tradição do carnaval. Sua alma hoje a que apresta em busca no alto de um véu, saudada pela lógica do samba e sua vizinha forte que lhe veio no céu. Um sorteio popular.
Esse é o programa 10 Mais da Rádio Arquibancada, falando de Beija-Flor de Nelópolis com o Ai, dona André Mota. E aí? Ouvimos agora 76, Sonhar com o Rei da Leão. Para onde nós vamos?
Nós vamos para 2004, uma 2004. Era mais contemporânea do carnaval. A vitória da Beija-Flor, com um samba enredo de nome gigante. É, Manoa, Manaus, Amazônia, Terra Santa, alimenta o corpo, equilibra a alma e transmite a paz. Esse samba tem uma coisa que me emociona muito nele, que é aquele, aquele refrão do Avante com a tribo Beija-Flor. Eu acho, um samba muito bonito, com uma mensagem muito importante, e um carnaval que a Beija-Flor realizou muito bem, e que faz parte do outro tricampeonato da Beija-Flor, né, que é 2003, 2004, 2005. É um samba também que eu gosto muito, acho muito claro. Ele tem até o patrocínio, já é um samba da era do carnaval patrocinado. Ele tem o patrocínio inserido nele de um jeito bem sutil, assim, bem não incomoda, né, a presença do patrocinador ali citado no samba. Enfim, é um samba que...
Aonde está o patrocinador, nosso ouvinte?
O Guaraná e tudo mais, né? Que é as fábricas de... Né?
De Guaraná.
Que é sobre o Guaraná da Amazônia, enfim, cita isso, então assim...
Fruto da energia, o meu Guaraná.
Isso, então, é bem... Passa batido
bem
ali
sutil,
na...
Sutil, né?
Pelo menos samba bem...
Foi mais sutil do que daquele da aviação, né? Não, que...
Conseguir essa sutileza é uma façanha, porque é muito ruim ter que fazer isso, né?
Uhum.
Mas aí precisa de uma modificação radical demais pro conservador mundo do carnaval. Enfim, mas é um samba que eu também... Que sempre que é cantado na quadra, no início dos ensaios, e eu sempre me emociono com ele também. Até porque me lembra um desfile muito interessante também, que tem a ver até com uma coisa que... dessas coisas místicas do carnaval, que é uma característica muito importante da Beija-Flor. É uma escola que adora desfilar debaixo de chuva.
E como choveu naquele desfile?
E choveu a beça. Porque
nesse carnaval, no geral, 2004, foi um carnaval terrível.
A escola, a Beija-Flor, chama a água, né? Ela parece que chama, e a água vem. É uma coisa muito, muito interessante, que muitas escolas se enrolam todas para desfilar na chuva, e o maluco do componente da Beija-Flor adora. Tá chovendo, oba, vamos lá.
E esse samba pedia, né? Água que lava minha alma.
Exatamente.
Ao
e a água
sede.
Veio lavar mesmo.
E esse, como o Aidan falou, esse samba é cantado. Quando você vai às quadras, principalmente quadras de grupo de acesso, do escolas da intendente, que você tem que cantar sambas de outras escolas, esse é o mais cantado da Beija-Flor.
É verdade.
Com certeza, você vai a qualquer quadra.
Isso é muito cantado mesmo.
E as pessoas, e os intérpretes que estão lá fazendo aquela festinha lá antes de começar o samba oficial, eles cantam. O da Beija-Flor é o de 2004, num ano que também se falou de Amazônia, não do Amazonas, de Amazônia. Na Portela, reeditando lendas.
Foi um ano das reedições,
da
né?
Foi um ano das reedições, exatamente.
Foi um ano das reedições.
E aonde as escolas que faziam as reedições eram as grandes favoritas.
Talvez dos sambas inéditos esse tenha sido o melhor.
Com certeza. E num ano que as reedições eram as grandes favoritas, a Portela e principalmente a Viradouro, que era uma escola muito forte na época, a Beija-Flor atropelou todas e foi campeã.
Foi verdade.
Samba do Cláudio Russo, Zé Luiz, Marquinho e Jéssica.
Um dos maiores compositores da Beija-Flor, Cláudio Russo. Hoje no Renascer de Jacarepaguá.
E na Beija-Flor como comissão de carnaval.
Comissão de carnaval da Beija-Flor. Claro.
Comissão de carnaval, mudou de função na Beija-Flor.
Os poetas contemporâneos do carnaval, a verdade é essa.
É verdade.
Não se dá muito valor ao Cláudio Russo, mas ele é um dos maiores compositores atuais do carnaval carioca.
Então vamos lá, vamos curtir esse samba de 2004 aqui nos 10 Mais.
Alô, Manaus! Amazônia, terra santa, salve o povo da floresta, olha a Beija-Flor aí, gente, chora cavaco. A ambição cruzou o mar, trazida pelo invasor, a Espanha veio explorar, pilhar e semear a dor. Amazônia, terra santa, dos igarapés mananciais, alimenta o corpo, equilibra a alma, transmite a paz. Brilhou o Eldorado no coração da mata, as guerreiras, belezas naturais, riquezas minerais, o reino de Tupã ergue a bandeira. Ei, Manoa, minha canoa vai cruzar o rio mar. Esse paraíso é onde Aramis seduz com seu cantar.
magia, fruto da energia, o meu Guaraná. A lágrima que o trovão derramou, a terra guardou, semente no olhar, mal és. Anauê, cultura milenar, Anauê, Manaus, Mamirauá, viva Paris tropical, água que lava minha alma, ao matar a sede da população, caboclo e a homenagem hoje é a todo o povo da floresta, um canto de fé. Se Deus me deu por preservar, meus filhos vão se orgulhar. A Amazônia é Brasil, é luz do Criador. Avante com a tribo beija-flor. Se Deus me deu por preservar, meus filhos vão se orgulhar. A Amazônia é Brasil.
Esse é o 10 Mais da Beija-Flor, aqui na Rádio Arquibancada. Aí do André Mota, próximo samba, nós vamos para...
1983.
83.
Né, o último ano de arquibancadas...
desmontáveis.
100% desmontáveis. Porque atualmente ainda se monta lá muita coisa na
parte do Marote, então, camarão de frisa.
Nem me fale. Mas nesse ano, 83, foi o último ano da Marquês de Sapucaí, né? O ano seguinte seria inaugurada a Passarela do Samba. A Grande Constelação das Estrelas Negras, que é um samba que cita um outro grande momento, né, da história da Beija-Flor, que é a história da Pinar com o Príncipe Charles. Isso foi parar no samba da escola, que é um samba que, como o título mesmo diz, celebra grandes negros da, né, da história brasileira. Enfim, um outro momento brilhante do Joãozinho 30 e tal. E aí é um samba também muito popular, muito cantado, né, em todas as quadras. E que tem muita marca da Beija-Flor, né? Assim, porque fala dessa coisa dos negros, que é sempre a área que a Beija-Flor circula com mais desenvoltura. E eu gosto dele especialmente pela citação a Pinar, que é uma personalidade do nosso carnaval que tem que ser celebrada sempre.
A Pinar, por sinal, que não começou na Beija-Flor, né? Muita gente acha que ela...
Não, é verdade. Foi levada pra Beija-Flor pelo Joãozinho 30.
Ela era do Salgueiro.
Ela era do Salgueiro, isso aí.
Ela virou um símbolo da Beija-Flor, né? Você olha ela na quadra, é reverenciadíssima, né?
Aquelas capas de discos, então, dos anos 80, que a gente via de foto da Pinar, era uma coisa...
Meu Deus do céu.
E é uma pessoa, assim, eu conheço bem a Pinar, ela também tá no meu livro lá, muito bem representada. E ela tem uma história de absoluta fidelidade, de amor à Beija-Flor, que se tornou raro, né, no carnaval contemporâneo, assim, que tem muita troca de escolas. Uma coisa que não me incomoda verdadeiramente, acho que a profissionalização do carnaval, que é uma boa coisa, levou a isso, quer dizer, mas algumas figuras ficam totalmente atreladas a uma escola, que é o caso da Pinar com a Beija-Flor. Ela está totalmente ligada à história da Beija-Flor. Ela teve, assim como o Neguinho, ela também teve uma doença grave, também teve um câncer, lá na religião dela, na fé dela, ela prometeu que ela nunca mais sairia num carro alegórico se conseguisse se curar dessa doença. Se curou, ficou curada. E hoje em dia quem sai no carro é a filha dela. A Pinar hoje mora em São Paulo, né? Casou, tem lá uma... Enfim, prosperou lá, tem uma...
Tem um negócio?
Tem uma, né, um negócio lá, um comércio, tem lojas, né? Até de venda de produtos carnavalescos, que ela toca com o marido. Mas ela sempre vem, ela está sempre em Nilópolis, sempre na Beija-Flor, é uma presença eterna, assim, dessas figuras do carnaval que
e
são
E essa
incríveis.
Própria história do príncipe é interessante até contar para os mais jovens,
Essa
né?
história que, tá, que eu apurei assim, detalhadamente para o livro, né? O Joãozinho 30, a Beija-Flor foi convidada para se apresentar para o príncipe Charles, que estava em visita ao Rio de Janeiro, no Palácio da Cidade, ali em Botafogo. E no caminho para lá, no ônibus, o Joãozinho 30... figura absolutamente irrequieta, né, que o João era, quem conheceu sabe, ficava brincando com as passistas, dizendo, quem é que vai ser a Cinderela desse príncipe? E tinha uma ordem da segurança, enfim, é uma das seguranças mais eficientes do mundo, é a segurança da família real inglesa, pelo amor de Deus, né?
Sim.
Ninguém pode chegar perto. Tem até uma coisa do ritual da família real que não pode encostar, não pode tocar nos integrantes da família real, né, nos nobres ingleses. E a Beija-Flor estava respeitando isso. E tem um momento lá, um determinado momento lá que a Beija-Flor está se apresentando, que o príncipe Charles veio na direção da Pinar e dá a mão para ela. Essa imagem está na... Quem quiser acessar a internet vai achar com facilidade. Tem lá e aí tem a dança do príncipe Charles, uma coisa absolutamente desengonçada. Ele já é desengonçado andando, você imagina tentando dançar, né? Então, assim, e totalmente embevecido diante da Pinar, a Cinderela Negra, que é o príncipe encantou, como diz brilhantemente a letra do samba, né?
Foi um carnaval, 83, tem um detalhe muito importante com relação à Beija-Flor, Edno, que a Beija-Flor era a dona do carnaval desde 76. Os Verdade. Anos que a Beija-Flor não ganhou, 79, que ela foi vice-campeã, foi se eu não me engano.
Isso.
80, ela foi campeã junto com as outras. 81, foi vice-campeã. E 82 tomou uma pancada.
Foi, verdade.
Um samba belíssimo, na minha opinião. Um samba falando da literatura de cordel.
Verdade, verdade.
Lindo samba, lindo. Um dos primeiros.
Um samba pouco lembrado hoje em dia.
Eu acho maravilhoso esse samba.
E um
dos primeiros carros.
Ele teve na minha lista também, mas teve que ser cortado nessa questão aí da emoção.
O Olho Azul da Serpente.
O Olho Azul da Serpente.
Foi a primeira vez que eu assisti na Avenida do Desfile. E eu me recordo, eu, né, insulando e tal, eu fiquei feliz da ilha ter chegado na frente da Beija-Flor. A ilha foi em quinta, Beija-Flor em sexto. Nossa, não adianta.
E tinha uma coisa que...
Foi um desfile complicado, Beija-Flor.
Que chamava muita atenção nesse desfile de 82, que era aquele... Era tipo um trenzinho que tinha serpente. Entendeu? E a Beija-Flor tomou uma pancada grande naquele ano. Em 83, ela entrou não como favorita. As favoritas eram Portela.
Império.
Com o Reisado Reino Reinado, né? A Ressurreição das Coroas. E o Império Serrano, que vinha de um campeonato em 82, com Mãe Baiana na Mãe, que era a grande favorita do campeonato. E a Beija-Flor te
bancou. E a mocidade ainda veio com o Xingu, com o desfile espetacular.
E a Beija-Flor te bancou as favoritas, assim, de forma tranquila com esse desfilaço.
Foi verdade. E aí, com essa celebração, mais uma vez, a Beija-Flor ali na sua área de, né, de domínio, que é essa questão então, dos negros.
Você que está aí sorrindo de orelha a orelha, porque a Beija-Flor tomou um sétimo lugar esse ano, bota as barbas de molho. Que o povo lá não vem de brincadeira não, né, Arda?
Não, não vem mesmo. Eles estão super mordidos com o sétimo lugar de 2014.
Então vamos lá. Vamos ouvir o samba, então, de 1983.
Olha a Beija-Flor aí, gente! Chora cavaco! Oh, e a hoje, quanto amor, quanto amor! As pretas velhas e a hoje vem cantando em seu louvor. Ah! Oh, oh, e a hoje, quanto amor, quanto amor! Vai, seu bebê! As pretas velhas e a hoje vem cantando em seu louvor. E mais eu digo atrás da constelação das estrelas negras que reluz clemente na de Jesus, eleva o seu cantar feliz. A ganga zumba, que lutou e foi raiz. O negro que é arte, é cultura, é desenvoltura deste meu país. Ei, Luana, o trono de França será seu, baiana. Pina, Pina, a Cinderela negra que ao príncipe encantou.
Os 10 mais vai pro intervalo, a gente já volta.